Já falamos várias vezes que Rashi, na sua explicação da Torá, responde todas as perguntas que elas se despertam na explicação literal do Pasuk. E no lugar onde Rashi, ele não tinha uma resposta conforme a explicação literal, ele fala, Eini odeia, eu não sei, uma coisa parecida. Então, conforme isso, precisamos ter uma explicação. No começo da nossa parsha, a Torá fala as leis de Shmitat Karkaot, que o descanso das terras no sétimo ano. E depois, as leis do Yovel, do ano jubileu, e na sequência disso, ele fala, Bechitim Kerus, vocês vão vender qualquer bem, não enganem uns aos outros. Depois das leis de Shemitah e Yovel, a Torá fala, vocês vão fazer as minhas leis, e a terra vai dar o seu fruto, dos seus frutos. E em seguida, a Torá faz a pergunta, Bechitim Kerus, se vocês perguntarem o que que nós vamos comer no sétimo ano, também a resposta da Torá, eu vou ordenar a minha bênção, etc. Vocês vão plantar, etc. Então, precisamos entender, essa pergunta, vocês vão dizer o que que nós vamos comer, isso, essa pergunta se desperta imediatamente quando nós começamos a estudar as leis da Shemitah, que está escrito, Veshavtah ha'aretz Shabbat l'Hashem, que a terra vai descansar o Shabbat para Hashem. Teu campo não vai poder plantar, vocês não vão poder colher as suas uvas. Por que então a Torá responde essa pergunta, o que nós vamos comer, somente depois de todas as leis do Yovel, depois as leis que fala quando vocês vão vender um bem, que ninguém pode enganar, depois que a Torá responde essa pergunta? Se isso não fosse uma pergunta, se não tivesse escrito essas palavras, Vechitomru, e se vocês vão perguntar, Manochal, o que nós vamos comer no sétimo ano? E a resposta fosse, Vetziviti, que eu vou ordenar a minha brachá. Então, nós poderíamos explicar que esse Vetziviti é uma continuação das brachot que Hashem está falando para os Yehudim, para eles terem cumprido essas mitzvot de Shemitah e Yovel. Basitem Chukotai, como ele fala antes, vocês vão fazer essas minhas, os meus dogmas, etc. Bishavtem ala'aretz la'betach, vocês vão sentar, vão morar na terra com segurança, venatna ha'aretz piyah, que a terra vai dar os seus frutos, etc. E aí teria a sequência, vetziviti et birchati, vou ordenar minha brachá. Ve'asat et ha'tvoah le'shlosh ha'shanim, e aí o trigo vai fazer para 3 anos. Mas já que a Torá usa aqui uma linguagem de pergunta, e ela quer tirar essa pergunta, mechitomru manochal, isso deveria lembrar essa pergunta imediatamente quando essa pergunta se desperta. Logo no início das leis de Shemitah. Então, existem comentaristas que eles estudam que esses psukim, echitomru, e eu vou ordenar minha brachá para os 3 anos, então está se tratando não sobre o ano de Shemitah, mas sobre o Yovel, que vem depois da Shemitah. Que aí não podemos arar o campo e nem plantar 2 anos seguindo. O ano de Shemitah, 49, e o ano de Yovel. Então, sobre isso, fala a Torá que eu vou ordenar a minha brachá e o trigo vai fazer para 3 anos, ou seja, os 2 anos de Shemitah também, e de Shemitah e Yovel. E por isso, esses psukim se encontram depois das leis de Yovel. Mas, na explicação do Rashi, nós não podemos explicar assim, porque Rashi, ele aprende do Pasuk, que você é o que eu vou ordenar essa brachá, vocês vão plantar no 8º ano, não está falando sobre a 7ª Shemitah, que vem imediatamente seguida do Yovel. Mas esse pasuk está falando nos outros anos de Shemitah, não antes do ano de Yovel. Então, conforme isso, tem uma pergunta. Por que Rashi, ele não lembra, ele não fala nada, por que que o pasuk espera até agora, depois das leis do Yovel, para nos trazer essa pergunta e dar essa resposta? Mais uma pergunta que Rashi, a princípio, deveria responder. Da linguagem do Pasuk, Bechitomru Manochal, quer dizer, quando vocês vão perguntar, aqui nós entendemos que é certeza que nós vamos perguntar. Porque se o Pasuk querendo dizer, talvez vocês vão perguntar, então deveria usar a linguagem Veimtomru, se vocês vão perguntar. Como está escrito, Veimam Yomor Yomar Evet, se o escravo vai falar. Como Rashi ele explica no Pasuk, em relação a o Navi Sheker, o falso profeta, se você vai dizer no teu coração, como nós vamos saber quais são as palavras que são corretas e quais são falsas? Então fala Rashi, A palavra Bechitomar, quando vocês vão falar, não quer dizer, ele fala que no futuro vocês vão falar isso aqui. Ou seja, que vai vir um falso profeta que se chama Hanani, etc. Então não dá para entender por que, que a Torá usa a linguagem que quer dizer que no futuro vocês vão sim perguntar, como se isso aqui fosse o costume correto, fazer essa pergunta. A princípio, isso que nós perguntamos, Bechitomru, quando vocês vão perguntar o que, que nós vamos comer, isso demonstra que nós não estamos se apoiando totalmente, Chas v'Shalom, em Hashem. Parecido com o que nós já aprendemos anteriormente com Abraham, um sinal que ele acreditou em Hashem, Be'emin b'Hashem, que ele não perguntou nenhum sinal. Mais ainda, imediatamente antes da pergunta, Bechitomru, está escrito no Pasuk, que a terra vai dar seus frutos, Ba'achaltem la'sov, vocês vão comer com satisfação, Shavtem la'verta chalev, vocês vão morar sobre ela com segurança. E Rashi, ele explica, Benatna ares, que a terra vai dar os seus frutos, Shavtem la'verta chalev, vocês vão morar lá com segurança, ou seja, que vocês não vão se preocupar do ano da seca. Ba'achaltem la'sov, vocês vão comer em satisfação, mesmo dentro da barriga vai ter uma brachá. Então, mais ainda não dá para entender. Depois que a Torá fala que Hashem promete que tudo vai ser resolvido, vocês não vão ter nenhuma preocupação por falta de trigo, por falta de comida, e vai ser uma brachá acima da natureza sobre a produção agrícola, mesmo dentro da barriga. Como pode ser que logo depois vem a pergunta, Vechitomru, e quando vocês vão perguntar, Manochal, o que nós vamos comer no sétimo ano? Principalmente numa linguagem, Vechi, quando? Quer dizer, no futuro vocês vão fazer essa pergunta. E nós não encontramos no Rashi que ele está respondendo essa pergunta na sua explicação, no seu comentário. Então temos que dizer que o motivo por que Rashi, na nossa Parashá, não dá uma resposta para essa pergunta, Vechitomru, porque na hora que uma criança de 5 anos estuda esse pasuk, então ele já estudou sobre essa pergunta, sobre uma mitzvah, nessa linguagem, Vechitomru, quando vocês vão perguntar. Então ele se lembra da primeira vez que ele estudou isso aqui, anteriormente, no Parashat Bo, que está escrito, Ve'ayaki sholcha bincha, o homem que vai ser quando os seus filhos vão perguntar. Ele lembra também o que Rashi ele explicou sobre esse pasuk, que Shalcha Bincha, Homer, como teus filhos, quando os seus filhos vão perguntar. Então, automaticamente, lembrando dessa explicação, automaticamente vai responder a essas perguntas sobre a nossa parasha. O pasuk lá está falando, Ve'ayaki Shalcha Bincha lemor mazot, quando o seu filho vai perguntar o que é isso, está falando sobre o trabalho de peça, vai perguntar mazot, o que é isso. Então, Rashi, ele cita a palavra mazot, e ele explica, aqui está se tratando zet nokt peixe, aqui está falando sobre uma criança tola, que ele não sabe se aprofundar na sua pergunta, e ele faz uma pergunta mais simples, mazot, o que é isso? Em outro lugar ele fala, ma haidot bechukim bemishpatim, e gomer, quais são os estatutos, as leis, e as leis judiciais, etc. Então essa é a pergunta do Ben Chacham, filho sábio, que a Torá falou sobre 4 filhos, Tam, o tolo, Rasha, o ímpio, Sheina Yodea Lishol, aquele que não sabe perguntar, Ve'ashoel Derechuchma, aquele que pergunta com sabedoria. Então dá para entender o que importa para nós, Parshat Bo, para saber que em outro lugar também tem a pergunta do Ben Chacham, do filho sábio. Então automaticamente a Torá falou sobre 4 filhos. Mesmo se nós vamos falar que Rashi, ele quer nos deixar saber, por qualquer motivo, que existem 4 filhos, mas não dá para entender por que ele não fala isso aqui anteriormente, sobre a explicação dele, sobre o pasuk, vocês vão fazer esse trabalho. Então ele fala por que a Torá volta e relata novamente o trabalho de Korban Pesach, porque existe uma novidade nessa parashá, sobre a primeira parashá. Que lá na primeira parashá está escrito Ve'ayaki Omru, que será quando teus filhos perguntarem lá, qual Mabudah Azot Lachem, qual é esse trabalho para vocês. Então ele fala, lá está falando sobre o filho Urashá, e que ele está falando qual é esse trabalho para vocês, é um filho ímpio. E aqui ele está falando Meigal Talevincha, que você vai encontrar para o teu filho, e aqui está falando para o filho Sheino Yodea Lishol, que não sabe perguntar, por isso você tem que contar para ele imediatamente. Então lá Rashi já devia lembrar que a Torá falou sobre 4 filhos, tem mais outros filhos, não somente esses 2 filhos da Parashá. E devia dizer, mais adiante, nós temos na Parashá o filho tolo de peixe, em outro lugar, a pergunta do Ben Chacham, do sábio. De tal forma que nós entendemos que a Torá falou sobre quatro filhos. Então temos que dizer a explicação sobre isso é o seguinte. De uma forma geral, nós estamos acostumados de traduzir as palavras de da Torá que nega Darba Manim, que a Torá falou sobre quatro filhos, em relação à obrigação de contar a história da saída do Egito na noite do Pesach. E as perguntas dos filhos estão ligadas com a mitzvah da noite do Pesach. Libra a Torá que nega Darba Banim, que a Torá falou sobre quatro filhos. Tá? A Torá quer dizer que nós devemos responder para cada um dos quatro filhos conforme o seu nível. Mas tudo em relação à noite do Pesach. Mas, na verdade, essa não é a intenção das palavras conforme a Lachá. Como se encontra, consta na Mechilta, e assim também está escrito na Agadá de Pesach. Mas Rashi, sobre a Torá, o assunto dele é explicar Pshutó Shel Mikra, a explicação literal do Pasuk. E, na explicação literal do Pasuk, a pergunta disso para o Tinok de Peixe, para o filho tolo, não é sobre as leis, não é sobre as mitzvot da noite de Pesach, mas em relação à mitzvah do Bechor, do primogênito, que está na sequência disso, está falando, depois que fala a mitzvah, de Pidion Bechor, de resgatar o primogênito, aí vem essa pergunta. Então, conforme isso, nós vamos entender também porque o Rashi usa a linguagem Zetinok Tipesh, esse é uma criança tola. Sheino Yodeg Lamik Shilatok, ele não sabe se aprofundar a sua pergunta. Não, ele não fala Tam. Tam significa uma pessoa inocente. Nessa linguagem, como está escrito no Mechilta, na Gadá de Pesach, principalmente que Rashi próprio, ele continua conforme o texto conhecido na explicação do Rashi, Dibra Torá que nega Darba Banim, que a Torá falou sobre quatro filhos, e lá está, tam, o ingênuo. Que a Pidiona Bechor, a mitzvah de resgatar o primogênito, é uma mitzvah que não tem muitos detalhes. De tal forma que também um filho que não é um sábio, ele é ingênuo, ele também pode escolher alguns detalhes nessa pergunta. E por isso, ele não perguntaria apenas mazot, o que é isso? E aquele que pergunta nessa mitzvah, mazot, o que é isso? Está falando não sobre um ingênuo, mas tinok tipesh, sobre um tolo. Diferente de um tam, conforme a Agadá, que a pergunta é sobre as mitzvot de Pesach. Então aí, nós entendemos que ele é um nível mais elevado, não apenas um tolo. Porque na noite de Pesach, tem muitos detalhes em mitzvot. Tem mitzvot que são chamados eidot, que são mitzvot, que são testemunhos, hukim, dogmas, e também mishpatim, leis judiciais, na qual é difícil dividir e falar, entrar em detalhes, mesmo que ele não é uma pessoa que é um tipesh, que é um tolo. E por isso a pergunta mazot está falando sobre uma pessoa que é um ingênuo, que não sabe, mas não é um tolo. Assim também a pergunta do Ben Chacham, literalmente do Pasuk, não está falando na noite de Pesach. Ele está falando sobre todas as mitzvot que nós cumprimos hoje em dia. Ma'edot, Mechukim, Mishpatim, que são os testemunhos, os dogmas, as leis judiciais, que Asher Tzivá, Hashem Elokei Nevchem, que Hashem ordenou vocês. E nós respondemos para ele, Avadim, Haino, nós éramos escravos no Egito e Hashem nos tirou de lá. E nos ordenou fazer Kol Hachukim Haile, todos esses dogmas para temer Hashem. Que com isso está se falando sobre todas as mitzvot da Torá. Conforme isso, nós entendemos literalmente porque Rashi, ele não traz aqui as perguntas sobre o Tinok Tipesh, uma criança tola, e a criança sábio, antes, quando está falando sobre a pergunta do Rashá, do ímpio, e daquele que não sabe perguntar, porque aí são dois assuntos totalmente diferentes. No início, está falando sobre a pergunta do filho que é ímpio, e em seguida, sobre o filho que não sabe perguntar, Beigado tá. Isso está em relação à noite do Pesach. Então, não tem ligação com a pergunta do tolo e que está falando sobre a mitzvah do resgate do primogênito e assim também com a pergunta do sábio que está falando sobre todas as leis da Torá, idot, kukim, mishpatim e todas as mitzvot que se costumam atualmente. Conforme isso, nós vamos ter uma pergunta maior sobre aquilo que falamos anteriormente. Por que que Rashi acrescenta na sequência que ele está falando Zetinoktipesh, esse é um filho tolo? Ele está perguntando apenas mazot. Ele acrescenta dizendo que Makom Acher, no outro lugar, ele está falando a pergunta do sábio. Conforme falamos anteriormente, a pergunta do sábio não tem nenhuma ligação com a pergunta do tolo, que a pergunta dele está ligada apenas com o resgate do primogênito.
Por outro lado, se Rashi, ele sim faz essa conexão, mesmo que as perguntas deles não estão falando sobre o mesmo assunto, porque Rashi não falou isso aqui anteriormente, na pergunta do filho ímpio, ou do Enion de Elishol, que também é sobre outros assuntos. A explicação para isso é a seguinte: na hora que nós estudamos, na noite do Pesach, que tem uma ordem que a pessoa tem que responder todas as perguntas para um filho que é Rashi. E assim também, obrigado, Talevinha, para um filho que não sabe perguntar, nós devemos ensinar para ele. Então, nós podemos estudar que essa é uma lei especial que nós temos em Pesach. Da mesma forma que a saída do Egito é um assunto principal em toda a Torá, como está escrito na explicação literal do Pasuk, que tem vários psukim sobre isso. Então, com certeza, todos os filhos eles precisam participar das mitzvot da noite do Pesach, principalmente depois do argumento de Paró, que ele falou, Lechu na Gvarim, vão somente os adultos, ele não queria liberar as crianças. Não queria liberar Tabchem, as crianças pequenas. Por esse motivo, a Torá nos ordena que os Yehudim, eles têm que se ocupar com o filho Rashá, até mesmo com o filho ímpio, e até mesmo com aquele que Sheen Yodeh Lishol, que não sabe perguntar, que nesses dois casos, nesses dois tipos de filhos, existe a suspeita que se nós não vamos se dedicar para ele, com as mitzvot da noite do Seider, então eles não vão cumprir as mitzvot como tem que ser. O filho Rashá é aquele, conforme a linguagem de Rashi, que ele rotzia tatzmo minaklal. Ou seja, ele se exclui da regra geral de todo o povo judeu. E por isso nós precisamos atraí-lo e colocar ele dentro desse trabalho de Pesach, Zebach Pesach, que é o Korban Pesach. Também é uma criança Sheini Odeh Lishol, é uma criança tal que ele não entende se qualquer pergunta, não tem nenhuma pergunta para fazer. Ele não fala nem mesmo mais alto o que é isso. Então, precisamos atraí-lo através das mitzvot. Como Rashi, ele explica o assunto de Bigadetar Levincha, você vai contar para o seu filho, ele falou que o Pasuk está nos ensinando que você deve abrir para ele um caminho em palavras, interpretações que atraem o coração. Diferente com o tipo de tolo, Tam, e o sábio, que nós podemos pensar que realmente não é tão importante responder para eles suas perguntas, porque sobre eles não tem a suspeita que eles vão deixar de entender, e isso vai levá-los a não cumprir a mitzvah. Apenas eles querem saber um motivo e uma explicação. Por isso, não está escrito na Torá que temos que responder sobre ele. Mas, na hora que chega o Pasuk, quando o seu filho vai perguntar sobre o caso de Pidyon Bechor, do resgate do primogênito, então nós vemos que, número um, também em outras mitzvot, a Torá obriga a responder às perguntas de os filhos. E, número dois, a Torá fala que nós devemos responder mesmo à pergunta do filho tolo. Mas aí surge a pergunta. Com certeza, um filho que é sábio, ele também tem muitas perguntas sobre as mitzvot. Pelo contrário, sendo um filho sábio, com certeza ele tem mais perguntas. Se nós devemos responder às perguntas de um filho tolo, muito mais a Torá deveria nos lembrar que nós devemos se ocupar também com as perguntas de um filho sábio. Por isso fala Rashi que realmente é assim que é. O Makom Acher, no outro lugar, ele está falando, etc., que é essa pergunta do filho sábio. E esse é o detalhe da linguagem do Rashi na sequência. Dibra Torah kenega darbat banim. A Torah está falando sobre quatro filhos. Com isso, Rashi quer dizer, conforme a explicação simples, que a Torah, de uma forma geral, não somente com a noite de Pesach, está falando sobre todos os quatro filhos em todas as mitzvot. Nós encontramos na Torah escrita um ensinamento que nós devemos responder às perguntas de todos os tipos de filhos. Tam, o ingênuo, o rachá, o ímpio, Shoene Yadeh Nishol, aquele que não sabe perguntar, Veshoel Dere Chochmah, aquele que pergunta com sabedoria. Conforme foi dito anteriormente, que a Torá falou sobre quatro filhos, então nós entendemos que sempre nós encontramos na Torá perguntas sobre várias mitzvot, nós devemos antes averiguar sobre que tipo de filho está falando a Torá. Não somente as perguntas que nós devemos levar em conta para ter certeza que o cumprimento das mitzvot perante aquele que está perguntando tenha continuidade, quer dizer, atrair pelo cumprimento das mitzvot, mas mesmo uma pergunta que vem sobre uma dúvida ou enfraquecimento da fé, mas pode ser também a pergunta do Ben Chacham, que o objetivo da sua pergunta é esclarecer a situação, entender todos os detalhes do assunto. A exemplo da pergunta do Ben Chacham, Ma ha'idot v'chukim v'mishpatim. E assim também no nosso assunto.
Pelo fato que a Torá coloca essa pergunta, Bechit Omru, quando vocês vão perguntar, no final de todo o assunto, mesmo depois das leis do Yovel, e mais ainda depois de todas as brachot e promessas de Hashem, que a terra vai dar seu fruto e vocês vão comer para satisfazer, etc. Então a Torá fala claramente que isso aqui não é uma pergunta de um filho ímpio, que sobre ele precisamos responder para tomar, levar em conta para ele pode que ele vai cumprir a mitzvah do sétimo ano, senão não vamos responder, pode ter a dúvida que ele não vai cumprir essa mitzvah. Porque numa situação como essa, a Torá deveria fazer, colocar essa pergunta imediatamente no início da mitzvah do Shvi, da Shemitah. Mas está falando sobre a pergunta de um filho de Chacham. E qual é o contexto da pergunta? Estudando as promessas que Hashem vai dar, Venatna ha'aretz piryak, a terra vai dar seu fruto. Vachaltem la'sova, vocês vão comer para se satisfazer. Então, o Ben Chacham, o filho sábio, ele quer entender os detalhes dessa brachá. Sobre que forma vai chegar a brachá de Hashem nos anos que nós não vamos plantar e nós não vamos juntar a nossa produção. Porque pode ser várias maneiras que essa brachá vai chegar. E, de tal forma, através disso que Hashem vai dar naquele ano, maná que vai cair do céu, que vem do céu. Assim também, como era no deserto durante 40 anos, que diariamente caiu maná. Sobre isso, respondemos para ele que a brachá vai ser de uma forma tal que a própria terra, no sexto ano, vai dar uma produção especial, uma quantidade enorme de produção e de grãos, e isso vai fazer, a terra vai produzir grãos para 3 anos. A explicação profunda de tudo isso, nós já falamos várias vezes sobre isso que a Torá coloca perguntas e respostas. Como no nosso caso, Bechit Omru, quando vocês vão perguntar o que nós vamos comer, a resposta é que eu vou ordenar minha brachá, etc. Já que a Torá é eterna, então sai daqui que a pergunta Bechit Omru Manuchal, que quando vocês vão perguntar o que nós vamos comer, é uma pergunta eterna. Mesmo depois que nós já vimos as consequências positivas e a resposta Betzivit e Bechati, que eu vou ordenar minha brachá, nos anos de sabáticos anteriores, nos anos de Shemitah anteriores, mas sempre desperta a pergunta Bechit Omru Manuchal, porque a Shemitah é o trabalho de anular o nosso ego. Porque uma pessoa que trabalha a terra, ele é um yesh, uma pessoa que tem um ego elevado. E ele anula o seu ego pelo fato que ele tem Kabbalah Tol, submissão, Kabbalah Tol Malchut Shamayim, pelo reinado divino. E por causa do seu yesh, do seu sentimento de arrogância, aí sempre tem um lugar para essa pergunta. Ou seja, dessa dificuldade. E cada vez, separadamente, a Torá tem que voltar e dizer Vetziviti et birchati begomer, eu vou ordenar a minha brachá. Mas, conforme essa explicação, aqui está falando sobre o filho que é chacham, que suas perguntas não é por lado do seu yesh, pela sua arrogância, Chado Shalom, pelo seu ego, mas pelo contrário, pela sua sabedoria. Porque sobre ele desperta essa pergunta no Ben Chacham, no filho que é sábio. Então, a explicação é sobre isso. O milagre que Hashem vai fazer, Betzivit e Bichati, Begomra, que eu vou ordenar minha brachá, no sexto ano, e o trigo vai dar, a produção dos grãos vai dar para 3 anos. Não é somente acima da natureza, mas é o contrário da natureza totalmente. Conforme os costumes da natureza, um campo, ele fica fraco. Depois, a cada ano que passa que você plantou. Mais ainda, esse caminho da natureza é um dos motivos pela mitzvah que nós temos de fazer Shemitah, o descanso da terra. Veshavtah ha'aretz Shabbat l'Hashem, que a terra vai descansar, o descanso para Hashem, para que a terra possa acrescentar na sua produção e vai ficar mais forte quando ela vai descansar por um ano. E justamente no sexto ano, quando a terra está mais fraca, numa situação que realmente ela deveria dar menos produção, a terra vai gerar 3 vezes mais produção de todos os outros anos. E já que isso aqui é um milagre, que não tem lugar pelas leis da natureza, pelo contrário, é justamente de uma forma que é o contrário da natureza totalmente, uma coisa que está realmente acima da lógica, isso pergunta um Ben Chacham, um filho sábio, Bechit Omru Manuchal, mesmo depois da resposta que Deus vai ordenar sobre a Chá, mas aí continua a pergunta que isso é totalmente acima da lógica. É conhecido que os 6 anos, do 7 do ano sabático, estão ligados com 6 milênios que o mundo vai existir, e o ano sabático com o 7º milênio. Aqui tem uma pergunta. Vamos perguntar o que que nós vamos comer no 7º ano. Ou seja, já que nós nos encontramos no 6º milênio, é o 6º ano, antes da vinda de Mashiach, todos os assuntos, as revelações do Mashiach, dependem apenas dos nossos atos agora. Então, isso vai trazer a vinda de Mashiach. Então, aqui tem a pergunta. O que que nós vamos comer no 7º ano? Estando no 6º milênio, por causa da descida das gerações, nós somos mais fracos do que as gerações anteriores. Como fala para nós o Talmud, será que as gerações ficaram melhores? Isso é uma pergunta. Então, como pode ser que nós somos aqueles que vamos trazer a Geulah, trazendo no 7º milênio? Então, sobre isso, Hashem responde e promete, Vetzivitet Birchati, eu vou ordenar minha bracha. Nós estamos fazendo o trabalho do 6º ano, o trabalho na época do Galut, que isso é feito com autossacrifício, uma anulação que está acima da lógica. Então, isso Hashem vai dar por isso a bracha que vem lá de cima, que a plantação desse 6º ano, sem olhar para o fato que o campo está fraco, vai ter a brachá de Hashem, mais ainda, vai ser que a produção dos grãos vai ser para 3 anos. Nós vamos conseguir atrair os assuntos, as revelações do futuro, de uma forma totalmente revelada, uma revelação atrás da outra, e isso leva a gente numa situação de 3 elevações, 3 anos, como está escrito, Yechayenu miyomayim miyom ashlishi ekimenu venichel lefana. Fala para nós o pasuk, que Deus vai nos dar vida por 2 dias, e no 3º, Ele vai fazer nos levantar, e nós vamos viver na sua frente.